proceder à audição da secção de norte da Ordem dos Enfermeiros. Mas há aqui um problema que é este. O requerimento do grupo parlamentar que requereu a vossa vinda cá pediu que viesse, e é um esclarecimento que eu dou já, que ia dar a seguir, dou já. Pediu que viesse a secção do norte da Ordem dos Enfermeiros. É essa que responde aqui. Se a secção do norte da Ordem dos Enfermeiros se sente, trouxe a secção do centro, isso já depende da secção do norte. Porque o que os senhores deputados foi aprovado aqui em comissão querem ouvir é a secção do Norte. Se o senhor presidente da secção do Norte da Ordem dos Enfermeiros achar que se pode, para melhor esclarecimento, poderá socorrer-se do senhor presidente da secção do Centro das Ordens dos Enfermeiros, já depende depois do senhor presidente da secção do Norte. Estamos, tanto para os senhores deputados como para também a secção do Norte e a secção do Centro, porque o que está esclarecido e foi pedido foi a secção do Norte. Depois, as várias audições fazem-se acompanhar por mais uma pessoa ou outra pessoa, até para o melhor esclarecimento destas situações. Portanto, esta audição é na sequência da audição de um grupo de médicos do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, que se demitiram de adjuntos do diretor clínico devido à grave situação existente a requerimento do PSD. Nós temos connosco, e aí pedi a sua ajuda, portanto, o Dr. João Paulo Carvalho, presidente enfermeiro, presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros, e também o Dr. Ricardo Correia de Matos, enfermeiro, presidente do Conselho Diretivo da Secção do Centro, que faz acompanhar o presidente da Secção do Norte. Depois poderá apresentar o resto dos colegas que fazem parte das várias secções e que também poderemos saber quem o acompanha. Portanto, eu começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel do Grupo Parlamentar do PSD, porque é, e inicia-se neste caso, porque é o Grupo Parlamentar requerente. Tem a palavra, são 3 minutos na primeira ronda, 2 minutos na segunda, o Sr. Presidente da Região Norte da Ordem dos Enfermeiros responderá pela totalidade do tempo no final. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar e agradecer a presença da Secção Norte da Ordem dos Enfermeiros, já que foi requerida a vinda cá por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Sobretudo, e como sabem, estamos aqui a debater a questão da admissão dos adjuntos do diretor clínico devido à grave situação existente no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Os factos relatados pelos ex-adjuntos do diretor clínico do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro nesta comissão de facto suscitam-nos uma grande perplexidade e muita preocupação. Eu, como transmontano e como vivo em Vila Real, no sítio de Vila Real, estou muito preocupado, eu e muitos dos cidadãos que ali moram e ali vivem, estamos muito preocupados com algumas das declarações que foram aqui preferidas pelos 5 ex-adjuntos do diretor clínico, até porque, como se pode ver pela comunicação social, um deles disse aqui, ou em representação dos outros, que os médicos temem pelo futuro do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu queria saber aqui também qual é a opinião dos enfermeiros, dos seus enfermeiros, já que têm um papel muitíssimo importante no funcionamento do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Não há muito tempo houve uma greve no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, segundo notícias, no dia 15/9/2016, ou seja, no ano passado, em que os enfermeiros diziam que estavam exaustos. Estavam exaustos e que punham em causa algum do funcionamento do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. E o que nós queríamos aqui saber era o que é que pensam os enfermeiros sobre esta situação, se os preocupa esta questão da admissão de 5 clínicos, que não são vamos ser sinceros, não são cinco médicos quaisquer, são cinco médicos de referência no sistema, no centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que de facto nos deixam muito preocupados. Eu queria saber também se os utentes do centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, ou se o centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em termos da sua capacidade de resposta, se tem, e de qualidade de serviço, está ou não está habilitado para isso, e se os utentes podem ou não podem estar descansados naquilo que acham os enfermeiros que trabalham no centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, porque de facto, volto a repetir, deixa-nos muito preocupados com tudo aquilo que se passa num hospital que é de primordial importância para o distrito de Vila Real, para a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que as pessoas muito estão preocupadas diariamente sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Saldes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Presidentes da secção regional de Norte e Centro da Ordem dos Enfermeiros. Srs. Presidentes, eu tenho alguma dificuldade em entender a fundamentação do requerimento do PSD relativamente à vossa vinda aqui, sendo que é sempre um prazer ter-vos aqui, como é óbvio. Até porque estamos a falar de conteúdos organizacionais que têm a ver com os centros de gestão. Ora bem, os adjuntos, um centro de gestão é composto por um adjunto, dos adjuntos que de facto se demitiram, é composto por um enfermeiro e é composto por um gestor. A primeira pergunta que eu lhes queria fazer é se algum enfermeiro se demitiu. Porque destes centros de gestão, porque se não se demitiu, eu penso que não tem qualquer fundamentação o requerimento do PSD para que, de facto, a Ordem dos Enfermeiros esteja aqui presente e a questão terminaria aqui, como é óbvio, sendo que, e reitero, o prazer que será sempre ter-vos aqui. Não queria também perder a oportunidade para dizer que, de facto, 2016 foi um ano de reversão na contratação de profissionais de enfermagem. De facto, os 4 anos anteriores tinham sido 4 anos demasiadamente maus e, portanto, 2016 foi um ano de reversão. E a pergunta que vos queria já agora, aproveitando a vossa presença aqui, que vos queria fazer, era se os senhores presidentes reconhecem que foi notória a entrada de mais profissionais no centro hospitalar de Trás-os-Montes. Eu relembro que atualmente o centro hospitalar tem 915 enfermeiros, houve autorização para contratar 56 enfermeiros e já há um ganho de 47 enfermeiros relativamente a um passado recente e, portanto, se houve, de facto, um esforço no sentido de contratar mais enfermeiros. Claro, claro que não está tudo bem, não é o ótimo, temos alguns problemas que se relacionam, como sabem, com a questão das 35 horas, cerca de 600 enfermeiros destes 915 estavam em 40 horas, como sabem, há de facto um débito de cerca de 35 a 40 mil horas, é óbvio, e há também cerca de 11% de baixas. E, portanto, são problemas que me parece a mim que o Conselho de Administração está a fazer um esforço para resolver, bem como a questão das dotações seguras. E era aqui a questão que vos queria colocar. A propósito das dotações seguras, gostaria de lhes perguntar se nas visitas que fizeram ao centro hospitalar de Trás-os-Montes, se viram um esforço no sentido de manter a segurança dos doentes, nomeado em setores críticos, como é o caso dos blocos operatórios, com certeza que estiveram presentes nesses setores críticos e, portanto, queria o vosso testemunho relativamente às dotações seguras de enfermagem nestes setores. Por último, e apesar de eu achar que as ordens não devem interferir em conteúdos organizacionais nas instituições, que normalmente são autónomas nesta matéria, se a relação entre a ordem, no setor da enfermagem, entre a ordem e o respectivo Conselho de Administração é boa e como avalia a capacidade de organização do setor de enfermagem no centro hospitalar de Trás-os-Montes. Aproveito também para cumprimentar a senhora bastonária que chegou agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Dava agora a palavra ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais cumprimentar a Ordem dos Enfermeiros e agradecer a presença aqui. começar só por dizer que, enfim, o seu deputado do PSD referiu uma notícia de jornal dizendo que os enfermeiros estão exaustos. Bem, não é novidade. A nós só surpreende é que o PSD tenha visto a notícia agora e que pense, aliás, que ela só se reporta ao centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e só se tenha apercebido da exaustão dos profissionais de enfermagem agora, na verdade. Porque a exaustão dos profissionais de enfermagem, enfim, saberão muito melhor do que eu e do que o Bloco de Esquerda, certamente, não é de agora. Não estou a desculpar o agora, mas estou a dizer que já existe há muito tempo, nomeadamente quando o anterior governo aumentou o horário de trabalho para 40 horas sem aumentar a remuneração e mesmo assim ainda havia horas extraordinárias a fazer e nomeadamente quando há uma falta gritante de profissionais de enfermagem que sobrecarrega os outros, portanto é um bocadinho inacreditável que só se tenha apercebido disso agora. Mas eu gostava de lhes perguntar o seguinte, porque nós estamos a discutir um facto em concreto, que é a demissão de 5 adjuntos do diretor clínico no centro hospitalar. Foram aqui aduzidos vários factos que levaram a essa demissão, nomeadamente a relação entre estruturas diretivas, a questão que tem a ver com os centros de gestão e o regulamento do mesmo, a ambiguidade nas suas funções, nas funções dos centros de gestão do centro hospitalar, entenda-se. E o desrespeito pelas carreiras médicas na nomeação de clínicos. Enfim, não terá propriamente tanto a ver, se calhar, com a opinião que a Ordem dos Enfermeiros possa ter em relação a estes casos em concreto, mas eu gostava de saber que se do ponto de vista dos profissionais de enfermagem neste centro hospitalar, também há, se sente este desconforto por nomeações que tenham sido feitas para cargos de relevância, nomeadamente a direção de determinados serviços, se sente também aquilo que foi aqui, aliás, até reportado por alguns destes clínicos de missionários, de algum clima de perseguição a determinados profissionais e de preferência de uns em detrimento de outros, sem ter, por assim dizer, em conta critérios de antiguidade, de evolução científica e técnica. Portanto, era isso que era a questão que colocava, se o corpo de enfermagem, os profissionais de enfermagem do centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro têm também queixas quanto à forma de organização e de gestão deste centro hospitalar e, para além dessas, que outras queixas e reclamações têm do ponto de vista de condições de trabalho. Mas se essas são específicas do centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro ou se são mais gerais? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Gorriça Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria cumprimentar os colegas, os senhores enfermeiros e a senhora bastonária que estão presentes, já estiveram na audição anterior, portanto, de certa forma e de uma forma muito pragmática, caracteriza os profissionais de saúde, vou-me abster de outros enquadramentos que já foram feitos e gostava concretamente de vos questionar sobre dois ou três aspectos. Acerca do motivo concreto e mais invocado que levou os médicos a pedir a demissão das suas funções na direção clínica e que eu gostaria aqui de lembrar que obviamente nos preocupam porque numa perspectiva de trabalho em equipa na saúde, os colegas de enfermagem com certeza que se ressentirão também se existir instabilidade e problemas no grupo profissional dos médicos. E nessa medida, e não olhando para compartimentos ou como compartimentos estanques os vários grupos profissionais que trabalham no hospital, gostava de vos perguntar em que medida é que o setor de enfermagem, de alguma forma, se ressentiu ou não com os problemas que existiram no grupo profissional dos médicos e com as questões de algum clima mais intimidatório que se pudessem eventualmente ter instalado. Depois, a questão da qualidade assistencial, que nós continuamos a dizer que é o aspecto mais relevante para o CDS, e em que medida é que esta situação na organização dos recursos humanos tem ou não contribuído para prejudicar a prestação dos cuidados de saúde, e no caso concreto do grupo de enfermagem, o que é que se passa relativamente às dotações seguras, às anunciadas novas contratações, que nós sabemos que em muitos locais mais não foram do que a regularização de contratos de enfermagem, de enfermeiros que estavam noutras situações e, portanto, não corresponde na prática a um efetivo aumento dos recursos humanos, e isso tem que ser clarificado em abono da verdade. Portanto, gostava que nos esclarecessem acerca da política de contratações, acerca da qualidade assistencial e das dotações seguras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Jorge Machado. Faz favor, tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria naturalmente começar por saudar os órgãos sociais da Ordem dos Enfermeiros aqui presentes, todos eles, para não entrarem na indelicadeza de esquecer algum deles. E além de os cumprimentar, dizer-vos que naturalmente que agradecemos toda a informação que nos possam transmitir sobre as diferentes questões que aqui já foram colocadas a propósito de questões mais genéricas do exercício da vossa profissão. Nós queríamos entrar no que se passou no centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro e os problemas lá vividos, como é que viveram as demissões, as razões dessas demissões, qual é o posicionamento dos enfermeiros relativamente aos problemas que se viveram na altura ou que se vivem atualmente, e manifestar a grande preocupação que o grupo parlamentar do PCP tem relativamente a regulamentos, instruções ou outras normas de diferente natureza que imponham limitações aos cuidados de saúde e àquilo que é a liberdade, o arbítrio profissional das diferentes categorias profissionais que trabalham neste centro hospitalar, que poderão comprometer aquilo que é a qualidade dos cuidados que devem ser prestados às populações. E, portanto, o nosso enfoque da pergunta será mesmo os problemas que se vivem neste centro hospitalar e em que medida estão a ser criados problemas aos profissionais que naturalmente depois terão consequências naquilo que são os cuidados de saúde prestados às populações, que é, no fundo, a última das nossas preocupações, a última razão de ser das nossas preocupações que está aqui em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que poderemos passar agora à fase das respostas. Faz favor.
Muito bom dia a todos. Permitam-me que vos cumprimente na pessoa da Senhora Presidente da Mesa.
Obrigada.
E gostaria...
Estou em substituição, mas agradeço na mesma. Muito obrigada.
E gostaria de vos apresentar os meus colegas. O enfermeiro Ricardo Matos é o Presidente da Secção Regional do Centro e está aqui hoje porque o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro tem uma das unidades, Lamego, que pertence à Secção Regional do Centro e, portanto, para nós faria todo sentido ele estar presente para poder falar acerca da realidade da mesma, que não é a minha realidade, porque eu trabalho com as unidades que estão adstritas à Secção Regional do Norte. Ana Rita Cabaca, nossa bastonária, Leonel Gonçalves, o secretário do Conselho Diretivo da Secção Regional Norte, Filipe Pinto Tesoureiro, do Conselho Diretivo da Secção Regional Norte, e Miguel Vasconcelos, presidente do Conselho Jurisdicional da Secção Regional Norte. Antes de mais, não posso agradecer o facto de estar aqui porque revela que existem problemas, portanto seria muito melhor que nenhum de nós estivesse aqui a discutir estes problemas, mas a verdade é que, tendo sido chamado, gostaria de tentar responder a estas questões de uma forma o mais objetiva possível, porque nós aqui estamos a falar de pessoas, de necessidades de pessoas, de saúde e de doença, de algo que é essencial para o bem-estar dos nossos cidadãos. E, como tal, gostaria de dizer que o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro é essencial para o bom funcionamento dos SNS na região norte. Porque Porquê? Porque ele cobre todo o distrito de Vila Real, 8 concelhos do distrito de Viseu e ainda o distrito de Bragança, porque em Bragança só existe uma urgência médico-cirúrgica que drena obrigatoriamente para o Hospital de Vila Real. Portanto, estamos a falar, grosso modo, de mais de 400 mil pessoas que estão dependentes dos cuidados de saúde dentro deste centro hospitalar. E, portanto, mais importante do que demissões de médicos ou de enfermeiros é a qualidade e a segurança dos cuidados que este centro hospitalar presta à sua população. Para isso, nós pedimos alguns dados ao Conselho de Administração. Posso-vos dizer que o primeiro pedido foi em novembro de 2015 e o segundo pedido foi no dia 20 de janeiro deste ano, quando fiquei a saber que viríamos aqui, e só recebi estes dados ontem às 17 horas e 15 minutos. E são dados essenciais, porque, pelo menos desde que nós fomos eleitos para a Ordem, aquela medida muito tipicamente portuguesa do achómetro, para mim não faz sentido. Nós temos que ter dados reais para podermos identificar problemas e encontrar soluções. E então, destes dados que nós achamos que são essenciais, é verdade que o centro hospitalar tem 915 enfermeiros, divididos 201 no Hospital de Chaves, 95 em Lamego, 607 em Vila Real e 12 na sua unidade de Vila Pouca da Guiar. Destes, 577 têm contratos de 35 horas e 338 têm contratos de 40 horas. Temos um número de 84 enfermeiros com horários flexíveis, que rondará, mais coisa menos coisa, os 10% dos enfermeiros que prestam diretamente cuidados. E temos uma taxa de absentismo no centro hospitalar de 11,23%. Olhando para isto, percebemos que a passagem das 40 para as 35 horas, de 577 enfermeiros, pode ter aqui criado um problema em termos de contratualização, com certeza. Percebemos que esta taxa de absentismo de 11,23% não é natural, não é normal, não é aceitável numa unidade de saúde. E temos que perceber porquê. Temos que perceber que estes cerca de 10% de horários flexíveis provocam problemas de gestão no dia-a-dia em termos da prestação de cuidados de serviços. E depois, outro dos dados que nós obtivemos ontem foi o saldo de horas no final do mês de dezembro de 2016. E o centro hospitalar deve aos enfermeiros 48.141 horas. Ou seja, é natural que os enfermeiros estejam exaustos. Por 48.141 horas a mais, é muito, muito trabalho em cima de cada um de nós. Okay? Isto levanta-nos a questão essencial e estamos aqui para discutir isso. Qual é a qualidade e a segurança dos cuidados prestados? Porque o que nos move tem que ser sempre essa mesma segurança e essa mesma qualidade ao cidadão. Eu não sou corporativista, estou aqui para defender também os enfermeiros, mas acima de tudo temos que perceber que ao não defendermos os enfermeiros e os médicos, não estamos a proteger os cidadãos. Em termos de contratualização, e tal como disse, foram entrando novos enfermeiros e contratando-se mais alguns, muitos deles que já estavam a trabalhar, portanto não são novos enfermeiros. Temos, e eu tenho aqui uma dúvida existencial que gostaria de vos colocar e vos pedir ajuda. Nós temos no centro hospitalar baixas prolongadas, 35 em contratos individuais de trabalho, 34 em contratos de trabalho em funções públicas. Segundo o centro hospitalar, só foram substituídos 16 destes 69 enfermeiros. Isto são dados deles. Portanto, onde é que estão os restantes? Quem é que está a assegurar o trabalho que estes senhores enfermeiros que estão de baixa prolongada deveriam estar a fazer? Na passagem das 35 para as 40 horas, o centro hospitalar, das 40 para as 35, peço desculpa, o centro hospitalar achou por necessário 56 enfermeiros e, segundo os mesmos, entraram 36. Há aqui um déficit de 20 enfermeiros. Mas, Se nós temos 577 enfermeiros a 35 horas e 500 faziam 40, pelas nossas contas, isto foi de ontem para hoje, seriam necessários 95 enfermeiros. Portanto, porque é que o centro hospitalar só pediu 56? E porque é que só recebeu 36? E se calhar isto justifica as 48 mil horas em débito ao pessoal da enfermagem. Eles pediram 56 e receberam 36. Segundo as nossas contas, 95. Só para substituir as 5 horas. Portanto, o que nós queremos aqui falar é que no centro hospitalar há um déficit grave de enfermeiros. Se calhar os enfermeiros não têm falado tanto da demissão dos médicos porque têm os seus próprios problemas e ainda estão atarefados na prestação de cuidados, que não têm tempo para discutir o problema dos outros. E há outra coisa que eu gostaria de afirmar aqui publicamente, nós somos a Ordem dos Enfermeiros, não discutimos a carreira médica, porque se calhar a nossa nem existe, e então deveríamos ter que começar a discutir a nossa, mas não é o assunto. Agora percebemos uma coisa, o facto desta instabilidade existir no centro hospitalar, sem dúvida, cria problemas de relação e, eventualmente, na gestão do hospital. Isso acho que não tenho que ser eu a dizê-lo, é perfeitamente perceptível. Nós, enquanto Ordem dos Enfermeiros, podemos fazer algo, parece-me que não, nesta situação concreta destes 5 médicos demissionários. Não somos nós que temos que resolver esse problema, percebemos que pode interferir na gestão do centro hospitalar, mas terá que ser alguém que não a Ordem dos Enfermeiros a resolver o problema. O que nós sabemos, e já fomos várias vezes ao centro hospitalar em relação às dotações seguras, estamos muito preocupados com o Hospital de Chaves. E posso dar alguns exemplos. No bloco operatório do Hospital de Chaves, durante o período noturno, só ficam 2 enfermeiros no bloco. O que vai contra todas as regras de segurança, precisariam de estar lá 4. E até vos podemos dizer, e isto está tudo registado, que o que nos foi transmitido é que, por vezes, quem faz a vigilância no recobro é um assistente operacional, porque os enfermeiros estão na sala. Portanto, esta situação tem que ser resolvida. Ou metem enfermeiros ou fecham essa valência, porque também não podemos andar a enganar o cidadão. Nós não podemos dizer que temos um bloco no Hospital de Chaves quando depois não temos condições para prestar cuidados seguros. Outro serviço que, sem dúvida, precisa de ser olhado é o serviço de urgência. Porque durante o período noturno, e é uma urgência médico-cirúrgica, só tem 4 enfermeiros, mais um enfermeiro da VMER, que está lá para prestar algum apoio, mas essencialmente está para fazer emergência pré-hospitalar. E nós, nessa urgência, temos 6 a 7 postos de trabalho. 4 enfermeiros não podem estar em 6, 7 sítios ao mesmo tempo. E, por vezes, é preciso fazer transportes de doentes não críticos do Hospital de Chaves para o Hospital de Vila Real ou, eventualmente, para o Centro Hospitalar do Porto. E será um desses enfermeiros a fazer o transporte, ficando só 3. Podem-me dizer que é casuística isto ou aquilo, mas eu não posso estar dependente da casuística, porque se eu tenho uma porta aberta que diz serviço de urgência e que tem 7 postos de trabalho e que diz que faz um determinado número de atividades, eu tenho que ter profissionais em quantidade suficiente. E, portanto, as dotações seguras, neste momento, não estão a ser cumpridas no Hospital de Chaves e em alguns serviços do Hospital de Vila Real. Tal como vos disse, não conseguimos trazer os dados todos porque só os recebemos ontem, mas teremos todo o gosto em falar com o Conselho de Administração, porque também é uma das questões que nos foi colocada. Temos tido algumas conversas com eles, como com outros da região norte. A nossa política é sempre de sermos parceiros na resolução dos problemas e estamos dispostos para conversar. Percebemos que não se pode resolver tudo ao mesmo tempo, mas estas situações, nomeadamente no bloco, nomeadamente no serviço de urgência, não podem esperar. Porque a este momento pode acontecer alguma coisa. E achamos que a vida não tem preço e não é porque se viver em Chaves ou em Vila Pouca da Guiar ou no distrito de Trás-os-Montes que somos portugueses de segunda. E, portanto, se queremos ter unidades de saúde capazes e com qualidade, temos que ter recursos humanos em quantidade suficiente. Relativamente àquilo que a Ordem dos Enfermeiros pretende, recomenda, o cumprimento das dotações seguras para nós é essencial. Achamos curioso e eventualmente lamentável que algo que saiu em decreto de lei seja preciso a Ordem dos Enfermeiros andar aqui a pedir por favor para que se cumpra, se é lei, supostamente é para se cumprir. Portanto, não temos que ser nós a pedir que essa obrigação seja efetuada pelos senhores do Conselho de Administração. Pedimos que urgentemente se reforce a equipa do Bloco, se reforce a equipa da Urgência, se reforce a equipa das Medicinas de Chaves. Pedimos que, com o máximo de urgência, se resolvam os problemas das baixas prolongadas, porque nós também sabemos, pelo menos é o que nos dizem, que os CITES são relativamente fáceis de substituir, os contratos de trabalho em função pública não são substituíveis. Então eu pergunto porquê. Temos um problema. Porque se um contratado de trabalho em função pública fica doente, tem que ser substituído. Porque senão é um posto a menos. Portanto, que se olhe para isso e se resolva o problema, que se olhe rapidamente para a questão das 40 e das 35 horas, porque, vamos desculpar, não chega a dizer que administrativamente se passou das 40 para as 35. Tem que se passar na realidade. Não podemos continuar a colocar mais horas em cima dos mesmos, porque isso, objetivamente, traz desgaste e coloca em causa a qualidade dos nossos cuidados. Depois, acho que também no Hospital de Chaves tem que pensar, ou no centro hospitalar, na criação de uma equipa de transporte interhospitalar. Não pode ser um enfermeiro que está na urgência a fazer esse transporte, descurando os doentes que podem ou não chegar ao seu serviço de urgência. Essa equipa foi criada para o doente crítico, mas para o doente não crítico, em que vai só o enfermeiro, vai o enfermeiro da urgência. Outra situação que eu penso que será de apontar em termos de melhoria, no Hospital de Chaves não existe uma equipa de emergência intra-hospitalar. Se houver alguma situação de agudização, paragem cardiorrespiratória num dos serviços, vai o médico de urgência e o colega enfermeiro que está com o doente, não atendendo ao nível da formação em emergência. E, portanto, mais uma vez, isto é uma recomendação, é lei, e que não está a ser cumprida. E é isso que preocupa a Ordem dos Enfermeiros. Okay? Nós estamos preocupados com o resultado final na nossa prestação de cuidados. Nós queremos que os nossos doentes, utentes, sejam mais bem tratados. E, idealmente, sem custo para os enfermeiros. Por último, eu acho que devemos fazer aqui, publicamente, um agradecimento muito especial a todos os enfermeiros do Centro Hospitalar pelo esforço que têm tido. Agora gostava de vos dizer uma coisa. Para mim, eles são uns heróis, mas não são super-heróis. E, portanto, é verdade que o burnout anda aí, o desgaste físico e emocional. Nós, a Ordem dos Enfermeiros, já fizemos algumas propostas no sentido de colmatar esta falha de enfermeiros que é nacional, nomeadamente da contratação de 3 mil enfermeiros por ano. Olhem para isso com olhos de ver, esquecendo eventualmente algumas políticas passadas, presentes ou futuras, porque nós aqui estamos a discutir o nosso povo, os nossos cidadãos. E é isso que tem que nos preocupar. Porque eu, quando estou doente, não tenho nenhum cartão de nenhum partido. Tenho uma doença, preciso de ajuda. E é isso que eu vos peço também. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Enfermeira. Aproveito para cumprimentar a Sra. Bastonária e toda a delegação que a acompanha. Vamos passar agora à segunda ronda. E do partido, o grupo parlamentar do PSD começa a segunda ronda, dispõe, como sabem, 2 minutos cada grupo parlamentar e depois haverá um período de resposta em bloco da parte da instituição que estamos aqui a ouvir. Portanto, passava desde já a palavra ao PSD. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. E muito bem. Há aqui uma série de questões que nós não temos resposta para elas, mas também não me parece que seja a ordem dos enfermeiros que a devemos colocar. Já a colocamos ao Presidente da ARS Norte anteriormente e não nos sentimos esclarecidos com as respostas obtidas. Naturalmente que vamos colocá-las com mais propriedade ao Conselho de Administração, que será, que participará numa audiência logo de seguida e, portanto, não é, julgo que não é a ordem dos enfermeiros. Mas há um aspecto que a Ordem referiu e que para nós não é novidade e é uma preocupação latente há mais de um ano, que se relaciona exatamente com os efeitos da aplicação das 35 horas. Portanto, não é com a aplicação das 35 horas. Naturalmente, quer dizer, baixar o horário de trabalho das 40 para as 35 horas, pois estamos todos de acordo, quem é que não ficará satisfeito em poder ter mais disponibilidade, mais tempo livre para a família, para os afazeres que muito bem entender. Agora, quando este governo tomou posse, e eu fui protagonista, como outros deputados foram protagonistas desta preocupação, tenho-a muito presente, porque foi repetida à saciedade em todos os momentos em que o Sr. Ministro da Saúde esteve presente aqui no Parlamento. E teve audições ou debates com os grupos parlamentares. Desde o primeiro, quando ficou claro que o governo iria adotar o horário das 35 horas. E como a preocupação que nós repetimos à sociedade e que pedimos ao Sr. Ministro era que fossem reunidas as condições para a aplicação das 35 horas, que fossem asseguradas todas as condições para a aplicação das 35 horas. Houve episódios mais ou menos infelizes politicamente que aconteceram, que foi o Sr. Primeiro-Ministro referir que as 35 horas não tinham qualquer impacto financeiro, que eu achei sempre uma afirmação absolutamente extraordinária e alienada da realidade, pois não podia ser outra essa avaliação que se fizesse. Houve uma afirmação do Sr. Ministro das Finanças, no mesmo sentido, que a aplicação das 35 horas nunca teria qualquer impacto financeiro, classifico da mesma maneira, mas o Sr. Ministro da Saúde entusiasmou-nos porque aderiu mais à realidade e foi exatamente numas vindas ao Parlamento que acabou por reconhecer o óbvio, quer dizer, o indesmentível, o consequente natural, que era a aplicação das 35 horas, claro que ia ter um impacto financeiro, porque como é óbvio, carecia da contratação de mais profissionais para completar os horários e os turnos, ou então careceria de um incremento e de uma exigência maior sobre os profissionais da realização de trabalho suplementar para conseguir fazer a cobertura dos horários. E, portanto, nós sempre pedimos que fossem asseguradas as 35 horas para que não acontecesse aquilo que verificamos que efetivamente aconteceu. Há mais contratação de profissionais. Ontem mesmo estive no Centro Hospitalar Barreiro Montijo e verificamos, 2014, 2015, 2016, em todos esses anos houve contratação de mais profissionais, em todos esses anos. Não é suficiente para conseguir. E depois há outra, para terminar, Sr. Presidente, há outro aspecto que é absolutamente inaceitável, que é o primeiro aspecto tem uma consequência direta na prestação de cuidados às pessoas e na garantia de acesso com qualidade das pessoas aos cuidados. O segundo aspecto é inaceitável porque relaciona-se com o facto de termos, nomeadamente, enfermeiros que estão a realizar o mesmo conteúdo funcional com as mesmas tarefas, um ao lado dos outros, e uns a trabalhar 40 horas, outros a trabalhar 35 horas. E, portanto, tudo o resto é discurso político que não tem adesão à realidade.
Obrigada, Sr. Deputado.
Nós iremos continuar a insistir nestes aspectos.
Senhoras e senhores deputados, eu agradeço algum poder de concisão porque temos outra audiência a seguir. Faz favor, Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício. Vou ser muito breve para relevar o facto de que o Sr. Deputado Miguel Santos, de facto, já deu razão ao Partido Socialista, já abandonou o objeto do requerimento e já só fala das 35 horas. O objeto do requerimento, eu relembro, que era a demissão dos 5 adjuntos e que, de facto, nada tinha a ver com as 35 horas. De qualquer das formas, queria relevar esta questão. Penso também que gostaria de relevar o facto de o Sr. Presidente da Secção Regional do Norte ter, de facto, também dado razão ao Partido Socialista quando lhe perguntámos se, de facto, havia um esforço notório por parte deste Conselho de Administração no sentido de contratar mais profissionais de enfermagem. Pelos números que o Sr. Presidente apresentou, a sua resposta foi sim, o que de facto também nos satisfaz. Algumas preocupações também temos, como é óbvio. Olha, por exemplo, temos a questão da dotação segura no bloco operatório de Chaves, onde achamos que de facto é uma questão, apesar dos quatro centros que compõem o centro hospitalar ser a única questão que apresentou relativamente à questão das dotações seguras, não deixa de facto de nos preocupar. Eram de facto importante que estivessem os quatro enfermeiros, três no bloco operatório e um no recobro, como disse. Muito bem, e o facto de só estarem dois é preocupante. E também gostaria de relevar um outro facto, que é a questão das urgências, que é a questão dos transportes dos doentes críticos. Se não é possível, para não haver, não desprovir de segurança os locais onde os enfermeiros estão, se não é possível chamar um enfermeiro, se o enfermeiro, como alguns centros hospitalares fazem, à chamada, claro que, obviamente, com repercussão na dotação orçamental, obviamente que sim, senhora Bastonária. Eram estas as questões. Muito obrigado, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhor Deputado, e pelo seu poder de concisão, que não gastou os dois minutos. Passo agora a palavra ao senhor Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Novamente, à Ordem dos Enfermeiros. Só muito rapidamente, enfim, agradecer também os dados que nos trazem aqui, as informações. Os dados concretos, efetivamente, são informação nova. A situação, no geral, não é uma situação que seja a grande novidade para o Bloco de Esquerda. O que nos preocupa, claro, preocupava-nos no passado, como nos preocupa agora. Aliás, só dizer que o Bloco de Esquerda tem estado muito empenhado na necessidade de contratação de novos enfermeiros, daí termos, até no Orçamento de Estado, termos introduzido uma proposta de alteração a esse mesmo orçamento para um concurso extraordinário. Sabemos que ainda assim não é suficiente, é preciso uma maior autonomia das organizações, das instituições, nomeadamente dos centros hospitalares, e também as questões da substituição também nos preocupam. Aliás, é algo que nós colocamos exatamente em discussão com a apresentação de um projeto quando fizemos jornadas parlamentares exatamente no distrito de Vila Real. Portanto, uma maior facilitação das substituições por ausência temporária de profissionais, sejam eles CIT, sejam eles contrato de trabalho em função pública. Só dizer que da parte do Bloco de Esquerda nós continuaremos, como é óbvio, a fazer força e pressão para que estas duas coisas aconteçam, nomeadamente no que toca aos enfermeiros, mais contratação e maior facilitação em contratação por substituição de profissionais, porque não podemos conceber um Serviço Nacional de Saúde sem os profissionais, sem o número de profissionais adequados, como é óbvio, muito menos conceber um Serviço Nacional de Saúde onde os enfermeiros, o número de enfermeiros está claramente subdimensionado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só muito rapidamente, para agradecer a clareza da sua exposição e, portanto, não esquecendo qual é o objetivo e o objeto da audição, mas é sempre importante discutir matérias conexas que têm que ver, nomeadamente, com um aspecto central e relevante, que é a segurança dos cidadãos. Fim primeiro que nos move, seguramente a todos, não tenho mais pequena dúvida disso. E, portanto, nessa medida, e sem branquear os esforços que possam estar a existir, o que é factual e que o Sr. Enfermeiro aqui deixou bem presente é que continuam a haver situações em que as dotações seguras não estão asseguradas e, portanto, não se pode falar só de esforços de contratação. É daquilo que continua a acontecer e agradeço o realismo e, sobretudo, o rigor que pôs nos dados que nos apresentou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a todos os representantes da Ordem, a Sra. Bastonária, o representante da Ordem da Secção Norte e também do Centro. Agradecer as informações que aqui nos deram e a caracterização pormenorizada relativamente no que toca aos enfermeiros e ao centro hospitalar. Há muito tempo, como sabem, que o PCP defende o reforço dos profissionais da enfermagem no Serviço Nacional de Saúde, e porque entendemos de facto que só dessa forma poderemos assegurar e prestar cuidados de saúde em qualidade, em tempo útil aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, e esse é o nosso compromisso e é isso que temos feito e é isso que continuaremos a fazê-lo. Relativamente, colocar aqui a questão das 35 horas e também, como sabem, desde sempre defendemos, primeiro, que não devia ter aumentado para 40 horas e desde a primeira hora que defendemos a redução voltar para as 35 horas e defendemos que sejam para todos os profissionais, independentemente do contrato, seja um CIT, contrato individual de trabalho, seja um trabalhador com contrato em funções públicas. E é isso que nós defendemos e continuaremos a defender e temos, nesse sentido, obviamente, que se já com as 40 horas, porque é importante dizer isto, quando se aumentou para 40 horas, não deixou de haver carência de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. É que parece que quer-se aqui hoje fazer crer que quando se aumentou o horário, quando se sobrecarregou os profissionais de enfermagem e outros, mas hoje estamos aqui a falar dos de enfermagem, com mais 5 horas, que eram 5 horas à borla, e que se sobrecarregou esses profissionais que diminuíram as necessidades de contratação do Serviço Nacional de Saúde. Não é verdade. Continuaram a ter carências, continuou-se a não cumprir as dotações seguras e, aliás, o não cumprimento das dotações seguras é uma preocupação e devemos trabalhar e caminhar para esse sentido. Mas permita-me só, para terminar, que registre aqui, Sra. Presidente, que o PSD, na audição anterior, esteve muito preocupado com que se tenha desfocado do objeto das audições e o Sr. Deputado, na sua intervenção final, o Sr. Deputado Miguel Santos prosseguiu exatamente o caminho da anterior, que é desvirtuou e não se focou naquilo que era o essencial. E o essencial é ouvir-vos, de facto, é perceber de que forma é que estas decisões também interferem no trabalho dos enfermeiros, porque os enfermeiros trabalham em colaboração com os médicos e com os outros profissionais. E decisões desta natureza podem ter implicações no exercício da vossa profissão. Foi por isso que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português aprovou a vinda da Ordem e de outros profissionais para serem aqui ouvidos sobre estas decisões.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos então agora à fase das respostas. Não estando o PF presente, dispõe de 10 minutos, obviamente com alguma tolerância, mas agradecia também este apelo de serem sucintos, sucintos possíveis. Obrigada.
Muito bom dia a todos, na pessoa da Presidente em funções, portanto cumprimento todos os deputados. É com enorme dever de função que a Ordem dos Enfermeiros está sempre presente, sempre que vocês solicitarem, e podem sempre contar com uma atitude responsável e séria da nossa parte, e isso para nós é fundamental. Nós recusamos qualquer tipo de populismo ou demagogia, e neste sentido, fico bastante contente ao perceber que os problemas que estão identificados neste centro hospitalar é transversal a todo o Serviço Nacional de Saúde, conforme os deputados aqui referiram, e portanto eu vou se calhar ultrapassar a parte de caracterizar sucintamente todo o Hospital de Lamego, vocês certamente o conhecem, e vou-me focar aqui em duas ou três questões que parecem-me essenciais. Começar pela qualidade assistencial dos cuidados à população. Quando nós falamos desta situação, não podemos ignorar que qualquer influência que ocorra dentro das equipas multidisciplinares influencia severamente a qualidade dos cuidados. E, portanto, a causa e, portanto, o vosso pedido foi precisamente para nós falarmos sobre a demissão dos adjuntos da direção clínica. É óbvio que não podemos ignorar que influencia a qualidade assistencial de toda a equipa multidisciplinar. Isto, para mim, parece-me essencial. Depois, dizer-vos algo que para mim é bastante importante, e nós estamos em funções há um ano, e já nos apercebemos que efetivamente existe um jogo político em torno da saúde, mas nós num momento, de uma vez por todas, temos que assumir aqui algum tipo de responsabilidade, e nós, se calhar, por sermos jovens, ainda acreditamos que é possível mudar mentalidades e mudar formas de ver a sociedade. Nós não podemos continuar a subfinanciar o Serviço Nacional de Saúde conforme temos feito ao longo das últimas duas décadas, possivelmente. Nós temos de ter consciência que neste momento há efetivamente uma decisão política de continuarmos a financiar os proveitos do privado, portanto estamos a falar de 55% dos proveitos do setor privado da saúde são por convenções e subsistemas do, portanto, do Serviço Nacional de Saúde, e eu poderíamos estar aqui o dia todo a falar sobre exemplos em Portugal. Portanto, em Portugal, de externalização de serviços, o que para nós tem prejudicado e muito a qualidade assistencial dos cuidados em Portugal. Depois, temos que olhar para este financiamento e perceber que enquanto nós dependermos, enquanto a contratação dos recursos humanos depender, portanto, da cabimentação orçamental dos hospitais, nunca vamos conseguir resolver o problema. Falar de lucros ou prejuízos no Serviço Nacional de Saúde é uma falácia grave. Porque efetivamente existe lucro, existe prejuízo, tendo em conta o contrato de programa que é efetuado durante o ano para o ano seguinte. E a nossa proposta, tendo em conta, conforme eu disse ao início, nós identificamos os problemas, mas temos sempre o cuidado de apontar algumas soluções, a contratação de recursos humanos não deve depender da cabimentação orçamental, mas sim do nível de resposta daquela instituição. Isto para nós parece-nos uma alteração que é fundamental para dotar de autonomia, a dotar os hospitais de autonomia para poder contratar mediante as suas necessidades. Não posso também deixar, portanto, de vos salientar mais uma vez a proposta que foi feita pela Ordem dos Enfermeiros já há algum tempo, uma proposta bastante responsável, e foi quantificada em termos de impacto orçamental da falta de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. É plenamente assumido por todos os grupos, por todos os deputados, e nomeadamente o Sr. Ministro, que faltam 30 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. A nossa proposta baseava-se na contratação de 3 mil enfermeiros por ano. É óbvio que não vamos conseguir resolver imediatamente o problema, nós não somos, portanto, populistas a esse ponto, mas existe, tem que existir aqui um compromisso sério por todos vocês e pelo Ministério da Saúde na resolução deste problema. Portanto, há dois caminhos a tomar, e nós vimos aqui todas as vezes que vocês solicitarem. Ou olhamos para este problema de uma forma séria e tentamos resolvê-lo, ou vamos continuar em congressos, em comissões, a apontar os problemas e nunca os vamos conseguir responder, nem dar resposta, portanto, às necessidades dos profissionais e das pessoas. Portanto, penso que no essencial, respondemos às vossas questões. Eu fui escrevendo aquilo que os senhores deputados iam efetivamente dizendo. É óbvio que existe uma norma das dotações seguras. Nós não podemos continuar a usufruir da mão de obra dos profissionais de forma gratuita. Não podemos também, e agradeço imenso a exposição do Dr. Moisés Ferreira, portanto, não podemos continuar a ignorar a instabilidade que é criada pelas desigualdades nas equipas de trabalho. Isto para nós é essencial que se resolva de uma vez por todas esta situação, de forma a criar um ambiente propício à melhoria dos cuidados e, portanto, todas as considerações nomeadas sobre o assunto que vocês solicitaram deverão ser, portanto, tomadas por outras instituições. A Ordem dos Enfermeiros não se vai pronunciar acerca da demissão, dos médicos. Agora, dizer-vos que para nós, que somos um regulador profissional, que a nossa missão é efetivamente assegurar a qualidade dos cuidados, que nos deixa muito preocupados quando é criado um clima de instabilidade conforme aquele que é vivido no centro hospitalar, é óbvio que nos preocupa e queremos ver a situação resolvida o mais rapidamente possível. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada. Não sei se mais algum dos senhores, Sra. Bastonária, alguém ainda dispõe de 5 minutos, e também se algum dos senhores deputados não tiver a resposta que pretendeu, ou pelo menos ver esclarecida alguma questão, ainda dispomos de 5 minutos. Faz favor, Sra. Bastonária.
Só para responder de uma forma mais concreta a algumas questões que foram aqui levantadas, muito bom dia, muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui. O João Paulo levantou aqui um problema que eu creio que os senhores podem ajudar-nos a resolver. De facto, é muito mais fácil substituir uma baixa prolongada, que seja um contrato individual de trabalho, do que um contrato de trabalho em funções públicas. Porquê? E essa tem sido uma preocupação da Ordem, identificar ao gabinete do Sr. Ministro os sítios onde estão a vir recusadas as substituições dos CTFPs, e têm vindo a ser recusadas. E curiosamente, isso é um ponto positivo também, cada vez que nós identificamos os sítios onde isso está a acontecer e que gravemente está a pôr em causa a segurança dos cuidados, elas são autorizadas. É que uma substituição de uma baixa de um contrato individual de trabalho, como os senhores sabem tão bem como eu, é diferente em termos de despesa e a quem é que é imputada a despesa do que um CTFP. E, portanto, mais uma vez, as questões orçamentais não podem aqui interferir na qualidade e na segurança dos cuidados. E, portanto, eu pedi à vossa atenção para que, junto do Ministério, todos, não interessa qual é o grupo parlamentar, pedissem que não fizessem esta distinção, porque eu sei que é por um motivo de restrição orçamental e, como disse o meu colega da Secção Regional do Norte e do Centro, nós não podemos estar a prestar cuidados de saúde nos hospitais tendo em conta estas questões. A vida é um bem demasiado precioso para nós fazermos depender essa vida de uma questão de restrição orçamental. E, portanto, precisamos da vossa ajuda para poder substituir de igual forma os CTFPs e o CHIT. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado Salles, que é possível nós termos, é possível e está na lei, nós temos que ter as equipas de emergência internas, é aliás uma norma da Direção-Geral de Saúde e é uma pena que neste país fazem-se normas boas, leis boas e depois nada é cumprido. É uma coisa que nós não compreendemos. E portanto, todos os hospitais são obrigados a ter uma equipa de emergência interna constituída por médico e enfermeiro. O problema é que não existe na prática. E, portanto, aqui é possível ter um enfermeiro de prevenção, um médico, quer dizer, não pode estar fora do hospital. Estamos a falar de uma equipa de emergência interna e, portanto, se é uma emergência interna, ele não pode vir de casa a correr. Tem que lá estar presencialmente. Não pode é ter doentes atribuídos. A mesma coisa para o transporte crítico. Aliás, este governo fez um despacho, e bem, já na vigência deste governo, que estabelecia quais eram as condições para o transporte do doente crítico. Mais uma vez, no terreno não estão a ser cumpridas. E é nestas pequenas situações do dia-a-dia em que nós nos preocupamos até e bem e os senhores em fazer, produzir legislação e ao governo em produzir despachos e por aí fora, que depois não muda a mentalidade das pessoas no terreno. Porque essa não se muda, como todos nós sabemos, por decreto. Portanto, caso a caso, é a obrigação de cada um de nós que está aqui dentro exigirmos que sejam cumpridas essas questões dentro dos hospitais, em Chaves, em Vila Real, em Lamego. E o João Paulo, há uma coisa que não falou aqui, que é um compromisso que a Ordem assumiu desde o início, mas porque se esqueceu, há um serviço em Chaves, e eu tive a oportunidade de me cruzar com o Conselho de Administração lá fora, e é um compromisso com o Sr. Ministro, e bem, e que ele assumiu connosco e bem, que não pode existir nenhum serviço que tenha um enfermeiro sozinho. E em Chaves isso acontece no âmbito dos serviços que abriram de contingência da gripe. Em Lamego existe a mesma situação. Estou confiante que o Conselho de Administração vai resolver esta situação, mas nós não vamos tolerar, porque isto é pôr em perigo a vida das pessoas. E, portanto, abrir camas no plano de contingência sem segurança não é admissível. Isso foi o que já aconteceu noutros hospitais e que deu origem a algumas intervenções da Ordem, que depois, publicamente, algumas pessoas não gostaram muito. Não pode haver um enfermeiro sozinho em lado nenhum, porque isso compromete a vida das pessoas. E tenho a certeza que os senhores nos vão ajudar neste desígnio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Bastonária. Eu agradeço à Secção Norte da Ordem dos Enfermeiros o contributo que deu para o esclarecimento destas questões. Estamos sempre disponíveis para vos receber, para vos ouvir, para receber comentários, até por escrito, se nos quiserem interessar. E termina assim a nossa audiência. Agradeço aos senhores deputados que não se ausentem, porque temos uma nova audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Obrigado a todos.